Tóquio. Somos duas amigas em viagens alucinantes, discutindo assuntos polêmicos e falando verdades não ditas nesse nosso podcast Aminoácidas. Eu sou Gabriela Bueno.
Eu sou Bruna Francini. Bora se expressar sobre as coisas?
Bom, quem nunca se sentiu desconfortável com algum comentário no trabalho de alguém numa posição superior à sua, subestimando sua capacidade intelectual, ou algum familiar invadindo seu espaço, interferindo nas suas decisões, ou até mesmo um namorado, impedindo que você realize algum plano. Lembrando que essa falsa preocupação camufla a real intenção disso tudo, né? No episódio de hoje, Não Era Amor, Era Assédio, vamos falar sobre as situações em que somos colocados. Comentários de tipo, você vai sair com essa roupa? O que será que ela fez pra conseguir tal coisa? Vai sair com os amigos de novo? Você é uma burra, você é um frouxo, você não faz nada direito. Gorda assim não irá arrumar namorado. Você está muito magra, você é uma desgraça. Essas frases ditas continuamente, elas geram uma baixa na autoestima e na autoconfiança.
Isso é bem mais comum do que a gente imagina, né, Gabi?
Exatamente. E muitas vezes, durante a nossa vida, a gente ouve muito falar sobre assédio, mas a gente não sabe bem definir e identificar até onde ele pode ir ou como ele pode surgir. E ele vai depender de acordo com a situação em que você vai estar inserido e com as pessoas que o fazem. Então, a gente trouxe aqui algumas pesquisas, algumas definições de um estudo feito pela advogada Pancheri, e ela criou um vocabulário com alguns termos definindo uns tipos de assédio que a gente pode passar, né, durante a nossa vida. O primeiro seria o assédio escolar ou bullying, que seria aquela intimidação, quando há uma violência física ou psicológica, atos de humilhação ou discriminação. Acho que esse tipo de assédio muitas vezes a gente passa na nossa infância, assim, é bem comum.
Na escola, né? Escola é muito comum.
E aí a gente também não sabe identificar, né? A gente não tem, na verdade, uma opinião formada sobre as coisas ainda naquela fase.
Não.
E a gente não sabe definir muito bem se aquilo é errado ou não. Enfim, a gente acaba aceitando. E acho que muitos de vocês já passaram por isso.
Em seguida, a gente tem o assédio ambiental. É a ameaça a quem defende ecossistema ou reivindica direitos relativos ao meio ambiente. Olha que engraçado, né? Algo que a gente nem imaginava que existia e também está presente nessa listagem.
Na verdade, a gente pode falar aqui de alguns termos que essa advogada criou, né? Mas eu acho que o assédio, como aqui foi determinado como ambiental, a gente pode classificar como em qualquer outro nicho, né?
Sim.
Acho que em grupos de pessoas veganas isso deve acontecer, grupos de pessoas que defendem alguma causa específica. Então, aqui ela determinou somente o ambiental, mas acho que a gente pode definir diferentes outros tipos de assédio, dependendo do grupo que a gente está inserido, né? Acho
Exatamente.
Que isso acontece constantemente.
Ele
só vai mudando a nomenclatura. Exatamente. Então, aqui, lembrando que a gente só está citando um estudo que a gente levantou, que a gente achou interessante, né? Falar sobre esses diferentes tipos de assédio que até então nem nós conhecíamos. Então, na sequência, teria um assédio imobiliário, que é uma pressão relacionada à venda de algum imóvel ou até uma modificação de algum contrato com o objetivo, né, de ludibriar alguma pessoa, de se apoderar de algum bem específico. Então, eu acho que na verdade, tirar proveito de alguma situação específica referente ao imóvel. Olha só como isso é grave, né? E acontece comumente, assim.
Em seguida, a gente tem também o assédio midiático, esse que acho que é um pouquinho mais conhecido. É uma intromissão abusiva na intimidade de uma pessoa, através de profissionais de veículos de imprensa. Ou seja, aquelas informações que você não quer receber e tá sempre ali te enchendo o saco, te impactando.
A gente pode definir como os paparazzis, né? Que eles acabam,
Sim.
né, divulgando informações que às vezes não são reais de pessoas, enfim. E até sendo muito insistente em saber da vida daquela pessoa, sendo bem invasivo.
Exatamente.
Então, é esse tipo de assédio que a gente tá falando. E aí teria o assédio sexual, né, que é um dos mais conhecidos por nós, né, e mulheres também, que eu acho que é bem comum, que é o constrangimento da natureza sexual mesmo, né, que ele pode se dar através não só do ato em si, mas de palavras, escritas, gestos, e geralmente acontece no ambiente de trabalho, né.
A gente tem também uma nomenclatura designada como grooming, que é o domínio emocional feito por um adulto numa relação com uma criança, no sentido de abuso sexual. Então, né, uma pessoa, um cara, de repente, insistentemente tentando algo com uma criança, então essa é a nomenclatura que ele está inserido.
É, até eu estava assistindo um vídeo hoje bem interessante da JoJo, que é um dos vídeos mais longos dela, assim, que se vocês puderem ver, que ela, acho que tem até um título bem chamativo, assim, que é um vídeo pra impactar mesmo, eu não me lembro agora, não me recordo o nome do vídeo, mas ele tem 40 e poucos minutos, assim, e fala sobre o abuso de crianças, assim, que a gente tá, no Brasil tá crescendo demais, assim, os números estão exorbitantes, assim, e ela super quis compartilhar isso, de modo que até os seguidores dela, a gente mesmo, de algum modo, pessoas, psicólogos, possam ajudar nesse sentido fazendo alguma coisa, porque o governo não tá fazendo nada por isso, e a gente acaba aceitando e achando que isso é o certo, sabe? E até mesmo os estupradores, eles acham comum assediar.
É normal. Começa a ser visto como normal.
Como
aí
normal,
é
exatamente.
Aí
e os maiores casos estão dentro de casa, nas famílias, sabe? E aí tá muito enraizado isso, assim, de que eu sofri isso, os meus pais fizeram isso, então eu fazer com a minha sobrinha, com a minha, com algum parente meu, com a minha netinha, seja lá o que for, com a minha filha, é normal. E não
isso
é, gente.
Tem que lembrar situações,
é muito grave.
Por exemplo, talvez para nossa época, talvez até já existiu essa, ainda existiu essa cultura. Por exemplo, um tio chegar em casa, você tá com uma roupa mais à vontade, coloca
nossa,
uma roupinha mais comprida porque
realmente
o teu tio tá chegando aí.
Sim.
Como?
E aí,
como assim?
A gente não pode se adequar, né? Por ele ter um pensamento tão, tão escroto, né? Nesse sentido,
sim,
de achar que ele pode.
Quem tem que se adequar é ele,
te deixar intimidada com algum olhar, com alguma palavra, faltando com respeito. E não tá certo isso, gente. A gente tem que se vestir como a gente se sente melhor, enfim.
Sim.
E a gente não pode se calar, né? Por conta de existir pessoas assim que também precisam de tratamento, de cuidado, né? Isso é doença, isso é doentio, assim, é muito grave. Enfim, o próximo aqui, pra gente voltar aos tipos de assédio, as definições, né? Seria um stalking. Que também é o que a gente conhece, né? Que é aquela perseguição no meio virtual, invadindo a intimidade de uma pessoa. Que é aquele contato insistente, né? Alguém te ligando insistentemente, alguém te mandando mensagem insistentemente. Isso também é um tipo de assédio, né? Eu acho que talvez isso também aconteça pós-término de algum relacionamento. Isso
sim,
é comum.
Que a pessoa tá ali insistindo, né?
Invadindo seu espaço.
Ou que você já disse não e a pessoa não entendeu e continua ali. Oi, gata. Bom dia, gata. Que você
isso é considerado assédio também e ele tem uma classificação, né? Então, eu acho que isso deve acontecer na nossa vida também, e às vezes a gente não sabe nem como lidar, como agir.
Em seguida, a gente tem também o chamado strain, que é o estresse forçado no trabalho, através de comportamentos humilhantes e ameaçadores. Esse aqui é bem comum também, de repente, se você já viu ou já foi alvo de alguma situação intimidadora no trabalho, alguma piada sem graça na frente de várias pessoas.
Sim,
né? isso é bem...
Nos ridicularizando, nos humilhando, ou até ter um tratamento diferenciado, né? Porque tem isso também,
sim,
com uma pessoa ou outra. Então não tá certo, eu acho que a gente não pode aceitar isso, porque a gente tá num ambiente corporativo, um ambiente mais tradicional, um ambiente mais sério.
Sim.
Acho que as empresas estão mudando muito nesse sentido, mas há empresas que sim, cometem esse tipo de assédio, alguns líderes, né, provavelmente. Mas a gente não pode se calar, né? A gente tem que procurar os meios cabíveis pra isso e até desabafar às vezes com alguém, né? Pra ver se faz sentido o que a gente tá visualizando, o que a gente tá sentindo, né? Se aquela situação pode ser considerada um assédio mesmo. Então, eu acho que isso é comum, mas não é o certo, gente. A gente tem que ficar alerta a isso.
Sempre que possível, buscar os meios cabíveis, né? Por exemplo, grandes empresas, elas têm um canal de ouvidoria,
isso, código
RH,
de
código de conduta. Então, é importante a gente saber dos nossos direitos e fazer valer, né?
Eu acho que isso ali não tá só na teoria, né? Tem que se levar a sério
na prática
e tem que estar condizente com os valores, com os nossos valores, né? Não só os da empresa. Todo ambiente, ele tem que ser favorável pra gente também. Então, e o próxima classificação aqui de assédio seria scratching, que é um grupo de pessoas que se reúnem para ameaçar ou denunciar uma pessoa por injustiças cometidas. Então, eu acho que isso acontece quando a gente, na verdade, toma dor de algum acontecimento, algum fato, Isso, se a gente nem sabe a real verdade, se aquilo realmente aconteceu, né? Se a pessoa foi culpada, enfim, quem somos nós também, né? Pra agir dessa forma com alguém, né? Pra até fazer uma represália, seja lá o que for, acho que não tá certo isso, a gente...
Pessoas já foram vítimas de linchamento por causa desse tipo de situação.
Exatamente, isso é assédio sim, e a gente tem que evitar fazer esse tipo de coisa, né? E também não dá propriedade a isso, assim, não somos nós os meios certos para isso, né? Existe polícia, enfim, existem outros meios para que aquela pessoa seja condenada, enfim,
seja punida de forma
pague pelo que ela fez, né?
Bom, continuando, a gente tem o spam também é conhecidíssimo. E cá pra nós é uma injeção de saco, né? Ninguém gosta de ficar recebendo e-mail toda hora.
Por mais, né, que nós sejamos que profissionais de marketing.
Meu Deus,
a gente sabe. Nós somos esses assediadores às vezes, né?
Sim. E muitas vezes eu já fui, né? A gente já foi, né, Gabi?
Mas eu acho que também até as marcas estão mudando isso, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que contar histórias, a gente tem que comunicar, a gente tem que criar conteúdo. Então, que não seja aquela publicidade que atrapalha, que invade o nosso espaço, que nos incomoda. Então, que a gente faça publicidade que se adeque ao nosso público, né? E ao nosso momento atual, né? As pessoas estão cansadas, né? De terem aquela promoção na cara, escrachada, a gente tem que contar história, a gente tem que produzir conteúdo específico, né, para aquelas pessoas, a gente tem que falar o que elas querem ouvir mesmo, assim. Então acho que isso também tem mudado com o tempo. You tell me, hold your head up, and be strong. Cause when you fall, you gotta get up, you gotta get up, and move.
Still It Happens to You, da Lady Gaga, e como é de praxe, fazer uma pequena análise sobre essa música, o que ela retrata. Acho que vocês já vão se familiarizar um pouquinho com a letra, porque a gente está tentando transmitir de mensagem para vocês. A tradução dela significa o seguinte: você me diz para manter a cabeça erguida, levante a cabeça e seja forte, porque quando você cai, você tem que levantar. Você tem que levantar e seguir em frente. Diga-me, como é que você poderia falar? Porque até você andar por onde eu andei, isso não é brincadeira. Essa música, a gente aconselha vocês a ouvirem, é uma música muito bonita. Till It Happens to You.
E a gente não selecionou ela por acaso, né, Bruna?
Sim, tem um motivo muito forte. Ela faz parte da trilha sonora de um documentário. E esse documentário inteiro é sobre abuso sexual, né? Onde relata a questão de várias mulheres que sofreram abusos. É muito bonito. Eu não cheguei a concluir, mas eu vi boa parte do documentário, é muito legal. Ele se chama The Hunting Ground. E ele foi indicado ao Oscar e ele foi premiado em Sundance também. E isso até ocasionou um grande movimento na época, seguido de uma hashtag chamada MeToo, que significa eu também, onde várias mulheres relatam que também sofreram esse tipo de abuso. E o mais intrigante nisso tudo é que, a partir desse momento também, a Lady Gaga expôs a real situação do que ela passou, né, tanto na indústria da música, quanto na parte pessoal da vida dela mesmo, né?
Então, eu acho que no meio musical também a gente tem muito isso, né?
Acontece,
e artístico.
Acontece muito, tá? No meio musical é algo até meio que... permitido, liberado, enfim, é algo visto, foi visto
algo como, cultural, né?
Cultural, foi visto como normal durante muito tempo. E agora, com a força feminina, empoderamento, as pessoas estão se policiando mais, seja na questão salarial, seja nos papéis que as mulheres vêm tomando, tanto no cinema, questão da arte, música.
Acho que cada um está tendo o seu poder de fala aí para expressar, né, os seus devidos direitos.
Exatamente.
Até expor o que passou, o que sofreu, enfim, e para que a gente se identifique também, né?
As pessoas estão começando, exatamente o que você falou, Gabi, as pessoas estão se identificando com essas situações, e toda vez que um artista diz assim, eu acho que eu não devo me posicionar, deve se posicionar sim, porque outras pessoas se enxergam e começam a ter a voz ativa também.
Coragem, né? Tomar coragem também pra falar o que viveu, né?
Pra vocês terem uma ideia.
Deixar desses traumas.
Exatamente.
Que a gente vai guardando pela vida inteira, assim.
A Gaga, ela já chegou a comentar, a falar publicamente sobre o estupro que ela sofreu aos 19 anos. Então, é algo muito sério. Então, outra pessoa, a gente, de repente, pode ter sofrido algum problema similar, a gente se enxerga e tenta ganhar força nisso.
Nesse relato, ela conta, né, que ela entrou muito nova nesse meio musical, né, com 19 anos. Então, eu acho que ela também não tinha também esse total entendimento, ela não tinha também essa segurança para poder se abrir e falar sobre isso. Então, acho que isso leva um tempo. E ela conta que era regra, né, esse tipo de assédio no meio musical e não era exceção, assim. Então, acaba que as pessoas vão achando aquilo normal, comum. Enfim, é difícil lidar, é difícil ir contra tudo isso. Olá, galera! Voltando aqui ao nosso segundo bloco. Então, a gente vai trazer algumas vivências na prática, algumas referências para exemplificar melhor esses diferentes tipos de assédio. Então, a gente pode classificar um dos tipos de assédio no trabalho, assédio moral, trazendo como referência, que passou muito por isso, que na verdade praticou muito isso, fez muito disso, que era o assédio moral, foi o Steve Jobs. Não sei se vocês já assistiram o filme dele, enfim, mas acho que retrata muito isso. E a gente pode até classificar como straining, que são aqueles comportamentos de terror psicológico, humilhação, ameaças, coisas que a gente também já falou aqui, que está muito comum ainda no ambiente corporativo, né, mudando aos poucos, enfim, a passos lentos, mas que muitas pessoas guardam aquilo consigo mesmo e acham que tem que obedecer aquele padrão imposto, né, tem que ficar sempre...
dizendo amém pra todos.
Exatamente.
Sendo submisso.
Sempre por trás de alguém, né? Não demonstrando o seu potencial de verdade, enfim. E não acreditando também no seu potencial. Acho que tem muito isso, né? Quando a gente é humilhado, quando a gente não é tratado bem no ambiente de trabalho, a gente passa a acreditar naquelas mentiras ditas, né?
Exato. E a verdade.
Isso, a não se sentir tão seguro de si. E acabando ficando sempre estagnado, né? No mesmo patamar e aceitando que a gente não pode dali conseguir cargos maiores, enfim, ou até procurar uma nova vaga, se recolocar no mercado de trabalho e achar uma empresa que a gente se encaixe e seja realmente reconhecido. Bom, a gente até trouxe um relato aqui do Jonathan Ive, que foi o vice-presidente sênior de design da Apple. E ele questionou algum dia o Steve Jobs, ao trabalhar com ele, a respeito das suas atitudes, né? Porque ele percebia que os colegas, né, a equipe saíam muito arrasados dos feedbacks que ele tinha com todos eles e comentavam, né, que ele não era nada gentil, não era nada polido, não tinha um jeito humano de tratar as pessoas. E a resposta dele foi algo do tipo, não se pode ser vago, você não se importa com como ele se sente. Quando não é direto, você está, na verdade, sendo vaidoso, desejando que eles gostem de você. Ou seja, ele não media nem um pouco as palavras ao falar com alguém, não tinha o mínimo de gestão de pessoas. Então ele achava que esse era o modo mais correto de lidar com as pessoas, né? Não tendo o mínimo de gentileza, de respeito, porque assim elas iam ter um entendimento errado da mensagem que ele queria passar. Mas eu acho que não, né, gente? Acho que a gente... somos todos humanos. Temos que, no mínimo, ter o respeito pelas pessoas, né? Cuidar ao falar, porque eu acho que uma palavra dita de maneira errada, eu acho que acaba com o dia de alguém, com a autoestima de alguém. Então, acho que tem que ter muito esse cuidado, né? Não vamos ficar endeusando Steve Jobs.
Exatamente.
Porque
não
tá fazendo nada, não foi nem um pouco humano, não foi nem um pouco correto.
Pensar que ele foi bem extremo, né? Porque a partir do momento que você já se posiciona, ah, não, eu tenho que ser muito direto, porque senão... eu vou estar sendo bonzinho. Gente, é um pouco de insegurança.
Sim, sim.
Né? É uma fraqueza sua.
E até achar que as pessoas não têm o mínimo de entendimento sobre as coisas, né? Não têm o mínimo de interpretação, assim. Exatamente.
Você
subestimando a capacidade das pessoas, né? Intelectual.
Para você, seu jegue.
Para que você entenda que isso é uma bronca, que isso é uma puxada de orelha, ou que isso é um feedback negativo, enfim.
Exato.
Bom, um outro exemplo que a gente pode trazer, que acho que a gente caracteriza muito como assédio no relacionamento, é o filme que até ganhou o Oscar, o filme da Lady Gaga, Nasce Uma Estrela, acho que todo mundo já assistiu, todo mundo ouviu falar, enfim. Até a música foi feita uma releitura brasileira que ficou péssima, acho que todo mundo já ouviu falar, essa expressão virou meme, juntos, Shallow Now. E a gente acha que no cenário ali, no relacionamento, se pinta como se fosse algo muito perfeito. E existe ali claramente uma dificuldade do homem ali na relação em lidar com o sucesso da parceira, que acabou que ela, os dois eram músicos, enfim, né? Acabou que ela se sobressaiu demais na carreira dela e ele não soube lidar com isso, enfim, e largou um peso muito grande em cima dela. Ele tinha problemas psicológicos e ela teve que deixar de seguir o sonho dela, né, a carreira dela, para cuidar dele, enfim, porque ele também não soube lidar, que ela estava fazendo muito mais sucesso que ele, estava muito mais em evidência que ele. Eu achei muito esquisito a forma com que ele lidou com tudo isso, porque antes ele amava, depois ele tratava ela super mal, quando ela estava numa fase muito boa da vida dela, ele não soube lidar com isso, ele não soube acompanhar. Não soube ser parceiro quando deveria. Então, acho que retrata muito bem o relacionamento abusivo. Mas as pessoas só olharam a parte boa, a parte que, né, eles estão muito bem na relação, que é muito bonito.
Que eles são juntos, se chamam não.
Exatamente, mas teve esse outro lado muito obscuro aí da coisa. Muito...
Teve um assédio ali.
Muito estranho, assim. Então, até ela começou a não saber lidar com ele, ela não sabia mais como levar aquela relação adiante, né? Aquele peso, né? Se tornou um peso, a relação não era mais algo saudável como no começo, algo
tanto
romântico,
bem,
algo bonito, né? Então, acho que eu mesma, logo que eu assisti, eu tive essa leitura, assim. Sim. Mas há quem achou o filme lindo, maravilhoso e... né, pinta aquilo como um relacionamento perfeito, de conto de fadas, enfim.
Não é bem assim, né?
Exatamente.
Bom, continuando, para exemplificar um pouquinho a questão agora do assédio moral na família, ele tem uma peculiaridade. Ele é um pouquinho mais difícil da gente assumir e identificar, porque isso também é
visto... caracterizar como assédio, né?
E ele é visto na família também como algo normal. Tipo, ah, não, você tem que fazer tal coisa porque você é minha filha, eu vou fazer tal coisa porque você é meu pai, né? E não é bem por aí.
E também a gente tem aquela visão imposta, né? De que família é reflexo de amor, né?
Nem sempre.
Que família é sempre o nosso lar, que é
um
ambiente repleto de sentimentos bons.
Então, isso tá muito velado às vezes, né? Tá camuflado de certa forma e a gente não consegue identificar. E às vezes a gente se sente mal de identificar. Porque ali tu pensa, meu, eu não posso estar pensando isso do meu pai. Não
posso
estar pensando isso,
né,
do meu tio ou da minha mãe. Não, cara, pode acontecer. São seres humanos igual a gente. São falhos também. Então, isso pode ser muito mais comum do que a gente imagina. Como exemplo, a gente tem a história do Michael Jackson, né? Até na época da... famoso grupo The Jackson 5, onde ele e o irmão dele participavam. Inclusive tem um filme que relata também, que trata muito bem o que aconteceu na época. O Michael, ele foi o mais pressionado dentre todos os irmãos, e todos os irmãos sempre mais velhos, e sempre com mulheres, e bebidas, e festas e tal. Então a pressão, a voz, o talento, cabia sempre ao Michael. Então, durante muito tempo, né? Não quero estar sendo injusta com os demais Jacksons, né? Porque eu sei do talento deles também, mas acabou sendo pressionado e direcionado tudo pro Michael. Então ele, desde criança, ele teve muitos problemas psicológicos que ele não conseguia se auto-resolver, não conseguia, enfim.
Sim, porque criam traumas pra vida toda, né?
Exato. Então,
por isso que na terapia a gente também vive muito do nosso passado, né? A gente tenta reviver aquilo pra entender, né? O porquê que a gente tem tal comportamento hoje, porque são paranoias que a gente leva pra vida toda, né?
E é reflexo. E a gente... eu não vou falar vastos exemplos que a gente tem na indústria do cinema, mas tá aí Macaulay Culkin,
sim,
Michael Jackson, né?
Tem vários exemplos.
Questões judiciais, inclusive. Família do Britney Spears, enfim, de familiares que não souberam lidar com a grandeza do artista,
com a fama, enfim.
Ou com ciúmes, ou com inveja, enfim. Então isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar.
O assédio na amizade, eu acho que muitas vezes ele se exemplifica com o bullying, assim, né? E aí o conceito de amizade, ele é distorcido. Na verdade, quando a gente sofre um tipo de assédio na amizade, aquela amizade, ela acaba se tornando pesada, não é algo leve, não é algo tranquilo, ela te sufoca, ela não te dá espaço de conviver com outras pessoas, existe aquele pré-julgamento antes de entender o momento,
sufoca você,
entender, né? O que aconteceu, existe aquela cobrança, existe aquela discussão desnecessária. É uma relação, assim como uma relação amorosa, mas uma relação de amizade que você vive numa DR, né? É uma DR constante. A gente até tava discutindo o que trazer, né? Um filme, uma série, um documentário pra exemplificar na prática sobre o que é o assédio na amizade, né? Pra que a gente deixe mais claro possível pra que vocês entendam e busquem essas referências. E a gente lembrou da série que ficou bem famosa, né? Que é a 13 Reasons Why. Que é a série lá das fitas, enfim. Que a menina aparentemente vive num ambiente familiar cheio de amor, mas na escola ela não é bem acolhida, ela quer participar de um grupo no qual ela não pertence, ninguém aceita ela, julgam ela a todo momento, ela fica cheia de traumas, né? Ela guarda isso muito com ela, não consegue se abrir com ninguém, enfim. Ela não aceita por nenhum grupo específico e eu acho que na fase que ela tá ali, né, na adolescência, enfim, a gente tem muito essa necessidade de ser aceito. E a gente acaba criando muitas travas, assim. E, enfim, ela até... Essa série é um pouco pesada, assim, mas trata muito disso, sobre o bullying especificamente. Então é legal que a gente assista e reflita que esse tipo de assédio na amizade também pode ter proporções muito maiores.
Bom, aí a gente entra num outro patamar, que é como é que eu sinto assédio? Como é que eu vou saber identificar isso?
Como definir, né? Quando é assédio e quando não.
Então, todas as abordagens que vão além do limite, que ultrapassam o permitido, que você vai se sentir desconfortável, com vergonha, encabulado, né, perto de alguém ou sozinho mesmo, essa atitude...
Essa é a linha tênue, né?
Essa é a linha tênue que vai diferenciar essa prática do que é uma simples brincadeira. E normalmente, uma coisa bem interessante, é que quem pratica esse tipo de assédio, ela sempre vai vir em seguida de um comentário tipo, ah, não sabe brincar?
Sim.
Então tem que tomar muito cuidado com essa brincadeirinha do não sabe brincar. Porque na verdade ela pode ser muito mais séria do que
a gente não pode ter medo de falar pra desagradar o outro, né? A partir do momento que a gente se sente desconfortável com qualquer situação e de achar que as pessoas tomaram uma intimidade na qual você não deu, eu acho que você tem que falar sim. E a gente deve ficar muito atento a comportamentos, né? Então, a gente trouxe aqui até uma lista que ela retrata alguns comportamentos que a gente deve dar atenção, porque são considerados assédio, sim. E é algo para que a gente não fique na dúvida a partir de agora, né?
No primeiro exemplo, a gente tem conversas ou piadas obscenas a seu respeito, que você acha inapropriado. E principalmente se a pessoa não tem intimidade com você, né? Eu até entendo que de repente um amigo seu pode falar alguma coisa particular e, claro,
se você permite, né? Se você deu intimidade.
Ok, agora.
Se você criou esse vínculo, né?
Não permita jamais.
O segundo tópico seria então: assovios, sons inapropriados, insultos ou gestos intimidadores direcionados a você. Eu acho que muitas mulheres façam isso, né? Nas ruas, muitas vezes. Homens fazendo qualquer som, assoviando, enfim. Sim, chamando você como se fosse, sei lá o que, um pedaço de carne. Gente, não é legal. Parem com isso, nos deixa muito desconfortável.
Pedidos de favores sexuais, também, tá, troca de benefício. Ah, você faz isso, oi. Você faz isso aqui pra mim, eu faço aquilo lá pra você.
Gente, qual é o nível, né, de intimidade que a pessoa tem a fazer esse tipo de troca, né?
Nem... É tão bizarro que eu não vou nem comentar, porque o título, a nomenclatura ali já fala por si só.
E há quem faça isso, né? Ser avaliada apenas pelos atributos físicos ou ouvir comentários desrespeitosos sobre como você se veste. Acho que a gente até já comentou aqui, né? Cada um tem a liberdade para se vestir como quiser e não é pela nossa roupa que vão começar a nos julgar, a tirar conclusões precipitadas de quem a gente é e do que a gente está disposto a fazer ou não. Acho que nossa roupa, o que a gente usa, não diz nada sobre a nossa capacidade intelectual, então vamos se respeitar mais. Vamos ter o mínimo aí, que é um bom relacionamento com as pessoas que estão próximas da gente.
Convites constantes também para saída. Mesmo que você já diga que não tem interesse. Ai, Beta, vamos sair. Ai, vamos hoje, vamos tomar um chope, vamos não sei o que lá.
A gente isso para. Incomoda demais.
Para.
Não é não, né?
Olha só, a hora que a gente quiser, vocês vão saber.
Exatamente.
Com certeza vocês vão saber.
olhares ofensivos ou constrangedores. É, acho que isso é bem difícil também da gente lidar, né? Porque a gente acaba se sentindo muito desconfortável, algo muito pessoal. Mas, às vezes, se a gente for comentar com alguém, trocar uma ideia, a pessoa não vai ter esse entendimento de que foi assédio.
E vai achar que você tá se achando ainda.
Isso, eu acho que é algo que só você sente. É algo que é desconfortável, que invade somente o teu espaço.
É, a gente tem também a violação da sua intimidade e da sua vida sexual. Querendo saber o que você fez, se você deu de cabeça pra beira, deu de cabeça pra baixo, deu de cabeça pra cima.
Gente,
querendo adentrar com intimidade.
É algo muito pessoal de cada um, né? Não vamos forçar a barra aí, não vamos começar a criar um papinho onde você não foi convidado, criar uma intimidade onde ninguém te deu espaço. Então vamos saber, né? O que conversar, onde se colocar. Acho que é a melhor dica aí. Perseguições, tanto presenciais quanto no ambiente virtual. Aquele oi, sumida, tá aí, fala comigo.
Chato.
Gente, para! Se a pessoa não te respondeu é porque ela não tá afim, então, né? Vamos parar de se humilhar?
É aquele famoso porteiro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite,
sim.
Bom dia, boa tarde.
Exatamente.
Aí não dá, né, gente? Bom, exposição, reprodução de imagens íntimas. Cara, isso aí tá muito em evidência. Tem acontecido bastante,
famosos nudes.
Gente, vamos tomar cuidado.
É muito comum, né? E hoje a gente tem acesso muito fácil. Então a gente acaba sendo mais, acho que sempre rolou, mas hoje é muito mais fácil da gente encontrar e muito mais fácil das pessoas se compartilharem, né?
Exatamente.
E não é legal, né? A gente tá invadindo o espaço do outro, a gente acha que sempre tem que ter aquela premissa. E se fosse comigo, eu ia gostar que vazassem imagens íntimas minhas por aí, de alguém que eu confiei, né? Acho que é só se colocar no lugar do outro. Toques não permitidos por você, que te deixam desconfortável. Nossa, eu odeio isso. Eu odeio quando alguém quer me abraçar, se não criou nenhuma relação comigo, quer falar me tocando, me apertando. Gente, pra que isso, né? Não precisa disso. Acho que você pode conversar comigo sobre vários assuntos, mas sem criar essa intimidade forçada.
Bom, continuando, o assédio ele não acontece apenas quando há violência física, tá? A gente gosta muito, eu tenho entendimento de que violência é só o toque, encostar, xingar, enfim.
Ou agressão, né?
Tem a
violência
verbal,
rude.
A psicológica. Então a gente tem que estar muito atento a essas características, né? É, que não é só no ato de tocar que a pessoa tá te assediando, tá abusando de você. Ela se manifesta de muitas formas.
Qualquer comportamento ofensivo, qualquer xingamento que a gente não gostar, ele se caracteriza como assédio, né? A partir do momento que a gente não curte, se sente abalado com aquilo que aconteceu, a gente tem que falar sobre, a gente tem que compartilhar e já tem que cortar de cara isso, né? Acho que tem que se posicionar sempre e dizer que não gostou de tal comportamento, enfim, não permitir que a pessoa continue fazendo isso.
Exatamente. E para ajudar um pouquinho nesse entendimento, porque a gente sabe que é uma linha tênue entre,
pra se falar,
entre,
né?
Um abuso e não um abuso, mas quando que eu sei, quando que eu deixo de saber, não quero ser injusto também com ninguém.
A gente recorreu aos profissionais, aos
universitários.
Então a gente convidou a psicóloga Helena para falar um pouquinho sobre assédio pra gente e para entender, né, como a gente identifica esse assédio, como lidar com isso, como não deixar isso nos abalar psicologicamente, mentalmente. E ela vai trazer um pouquinho desse conteúdo aqui pra gente e se expressar um pouco aqui conosco hoje.
Oi, pessoal. Meu nome é Helena Krug, sou psicóloga e atuo principalmente aí na área de conflitos familiares e relacionamentos. Então, gente, esse é o grande desafio: caracterizar uma situação que envolve assédio. A gente associa muito a imagem da mulher recebendo uma cantada na rua ou um chefe humilhando um funcionário na frente de outras pessoas, porém, quando o assunto é assédio, nós estamos falando de qualquer comportamento ou fala inapropriada que aconteça de forma recorrente. E aí é um olhar invasivo, um comentário inadequado, aquela coisa que realmente te deixa desconfortável. E aí, para conseguir identificar, a palavra da vez é consentimento. Se eu não dei permissão para a pessoa falar comigo daquela forma, se eu me sinto constrangida, envergonhada com determinados olhares, a gente está falando de uma situação que configura sim assédio. O primeiro passo é realmente identificar e não permitir que chegue em níveis mais graves, como uma perseguição ou agressão. Porque o assédio ele vai iniciar de uma forma sutil, com pequenas situações de desrespeito, e depois ele vai evoluir. Então, quando possível, compartilha com as pessoas que estão à tua volta, pois elas podem ser a tua rede de apoio e vai evitar que novas situações ocorram ou que ganhem uma proporção maior, certo? Exponha. Eu acho que essa é a grande chave, né? Exponha a situação para constranger também de alguma forma o agressor e evitar que isso aconteça ainda mais vezes. Lembrando que como tem vários tipos de assédio, e ele pode acontecer em vários locais, tem formas muito diferentes de lidar, né? Quando a gente envolve uma relação de trabalho, da faculdade, você pode juntar evidências sobre essa situação e levar para os superiores, né? Quando for uma amizade que você percebe que tem uma conduta mais abusiva, você tem que se retirar sem problema nenhum, sem peso na consciência nenhum, né? Porque você está fazendo algo que é para o seu bem. E também existe a delegacia de polícia, que também registra a ocorrência de casos em que envolvem assédio, tá? Então, existe uma rede de proteção para isso. Então, eu penso que não tem uma fórmula pronta. Cada pessoa tem uma bagagem e um repertório de comportamentos e habilidades para lidar com as situações da vida. Então, vai depender muito do que você vai trazendo aí na sua mochila, né? E eu penso também que não tem como isso não influenciar na sua vida. Influencia e abala psicologicamente, sim, pois é uma situação que te constrange, humilha, importuna. Se não influenciasse, sim, você não se incomodaria com isso. Porém, nesse momento, eu penso que o fundamental é você ter certeza que o motivo do assédio é única e exclusivamente as características psicológicas do agressor. Então, você não tem que carregar essa culpa. Não tem nada a ver com o seu comportamento ou a maneira como você se veste. É o funcionamento apenas do agressor. Os episódios te trouxeram um prejuízo significativo na forma como você lida com a sua vida. Não deixa de buscar auxílio psicológico com um profissional de saúde mental.
Bom, então, acho que foi bem importante essa participação da Helena. Acho que deixou claro muitas questões. E agora a gente sabe como agir. A gente sabe que não é um problema nosso. Esse problema é somente do agressor, é um problema psicológico da pessoa que ela tem que carregar com ela.
Não se sinta culpada.
Exatamente. E não ache que é um comportamento diferente seu. Não, é total exclusivo dessa pessoa que agiu de forma errada por algum motivo que ela tem que se cuidar, se tratar, enfim. E acho que uma coisa que ela falou ali que é bem importante, a gente tem que expor a pessoa que cometeu isso, sim. A gente tem que falar. Então, gente, não vamos se calar. Agir, juntar as evidências, fazer o que for preciso é o melhor caminho pra gente se prevenir disso, pra que outras pessoas não passem pela mesma situação que você. Acho que tem grandes ações também acontecendo pelo Brasil e pelo mundo contra o assédio. A gente, na nossa pesquisa, achamos vários projetos bacanas. Existe algum site no Rio de Janeiro que ele denuncia abuso entre mulheres no ônibus, é um canal aberto para que as mulheres exponham mesmo tudo que elas passaram. O projeto chama-se Assédio Não É Passageiro, o site é assedionoepassageiro.mariellefranco.com.br e a gente gostou muito do nome, bem criativo, acho que chama bastante atenção, muito legal esse tipo de iniciativa. E tem uns números muito expressivos também ali nele, já na home, assim, já impacta bastante. A cada 16 horas é registrado um caso de assédio a mulheres em algum transporte público no Rio de Janeiro. Agora, imagina todos os assédios que acontecem e as mulheres que não denunciam por medo ou por não saber como denunciar. A gente, a cada dia, tá se calando muito menos, tá criando iniciativas muito mais acessíveis para todas as mulheres, enfim, para todas as pessoas que passam por situações como essas. E a gente fica muito feliz com isso. A gente também trouxe aqui um Instagram muito legal para indicar, de uma ilustradora talentosíssima, a Cécile.
Francesa, maravilhosa.
Cécile Dormeau.
Dormeau. É Cécile Dormeau.
E assim, as ilustrações dela têm um estilo muito exclusivo, muito característico dela, assim, são minas reais, assim, com corpos reais, enfim, bem legais, assim. E todas as ilustrações tratam sobre assédio, sobre temas feministas, levantam muito isso.
O cotidiano da mulher, né? O que a gente passa no dia
a dia. E a gente tá rolando aqui, o feed é uma gracinha, assim, vocês vão ver. São quadrinhos, são ilustrações de mulheres com seus corpos reais, com orgulho do que são, enfim. Acho que é bem inspirador, né? Acho que também tem aquele dia que a gente se identifica, que a gente tá ali meio mal, enfim. Acho que é legal a gente dar uma olhada nessas páginas para que a gente veja que não estamos sozinhos.
A gente teve uma ótima e porém triste.
Infeliz coincidência, não sei dizer assim.
Nessa semana, especificamente ontem, na terça-feira, houve uma ação muito forte no Twitter com a hashtag que relatava várias questões de abuso. Então, a hashtag que subiu é até feito em Topics.
Né? Abuso no relacionamento, mais especificamente, né? Mas relacionamento amoroso.
A hashtag que subiu ontem foi meu ex, abusivo. E teve um grande engajamento, muitas pessoas relatando o que elas passaram, deixaram de passar. A maioria delas eram questões no relacionamento mesmo, mas também houveram casos no trabalho, enfim.
Legal para isso, né? Acho que as pessoas, elas passaram a deixar claro que elas sofreram, elas genuinamente deram depoimentos, né? Relataram histórias e há pessoas que se identificam, né? E passam a entender, né? Que às vezes ela tá num relacionamento abusivo, ela tá sentindo aquela carga, mas ela não sabe do que se trata, ela não sabe como agir. É muito bom que haja esse tipo de depoimento, esse tipo de abertura para falar sobre isso.
Enquanto a gente estava falando aqui para vocês, durante a navegação a gente encontrou um texto, um poeminha aqui, bem bacana. Se você acha que o amor não deve machucar, você está certo. Para tudo que destrói e é violento, damos o nome de abuso.
Então, isso se caracteriza por qualquer tipo de assédio, família, relacionamento, trabalho, enfim. Tudo que não for leve, tudo que não for amor de verdade, ele não machuca.
E
não é amor, né? É assédio mesmo.
É assédio mesmo.
Não era amor, era assédio. Eu até trouxe um print de um dos tweets aqui pra gente exemplificar, né? Como é que se trataram esses depoimentos. Meu ex abusivo. Eu não podia ter amigos, não podia ficar online depois que ele dormisse, controlava quem seguia nas redes sociais, não podia fazer coisas que eu gostava e caso eu não fizesse algo que ele queria, ele fazia chantagem emocional. Gente, e olha só, tiveram mais de 60 mil tweets com relato de mulheres sobre seus relacionamentos abusivos.
Isso olha até aquele momento. Isso até aquele momento, tá? Agora deve ser bem maior.
E olha quanta mulher passando por isso, quantas pessoas passando por esse tipo de situação, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante a gente abrir esse canal, né? A gente expor essas situações.
Bom, o nosso podcast está acabando e a gente tem os recadinhos paroquiais, né? Como sempre. Só para dizer para vocês que a gente está nas plataformas digitais, a gente está no Deezer, está no Spotify, está em SoundCloud e também está no Apple Podcast.
Aê! Então a gente está no episódio 7, gente!
Sim,
já!
7.
A gente está muito feliz, um pouco mais de um mês aí se expressando com vocês. Esse projeto acho que só tem enriquecido a gente como pessoa e conhecido pessoas muito bacanas também
no
meio do caminho. E a gente quer agradecer também a Helena por ter colaborado com a gente. O Insta dela, se vocês quiserem seguir, procurar. Acho que é bem legal a página dela. Ela trata de assuntos pesados, assim, mas de uma forma muito leve em seus posts. Esclarece muitos problemas psicológicos, muitas relações, enfim.
Que às vezes a gente não tem, às vezes, nem com quem conversar.
E não tem clareza dessas situações, né? Do que a gente tá passando de verdade. Então, acho que o Insta dela nos ajuda muito. Muito com isso, assim. Acabei conhecendo ela também pelo Instagram, enfim, nas minhas redes sociais. E foi muito legal esse encontro, foi muito legal essa disponibilidade que ela e essa abertura que ela nos deu. O Insta dela é helenakrug.psi, de psicologia mesmo. Procurem lá e comecem a segui-la também. E é isso, gente. A gente agradece mais um episódio aí. Muito obrigada por nos ouvir. Tchau, tchau.
Beijo.